Bom dia, senhores deputados. Ah, está ali os deputados, está lá. O nosso quórum é arrivato, il quórum. Senhoras e senhores deputados, mas não é o caso. Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Aprovação da ata. Agiremos nos termos habituais. Distribuição de iniciativas, Contas Geral do Estado 2011. Relatório sobre a Contas Geral do Estado. Cabe a quem? Sim, sim. Muito bem. Senhores deputados, nós recebemos da COFAP o pedido de elaboração do relatório sobre a Contas Geral do Estado de 2011, sendo que o relatório tem que ser enviado à COFAP até ao dia 27 de fevereiro. De acordo com a grelha, acaba o Partido Socialista a indicar o feliz relator. Senhor deputado Marcos Pestelo, deseja indicar-me posteriormente? Muito bem. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, definição de metodologia de apreciação das grandes opções do Conselho de Estratégia e Defesa Nacional. Como os senhores deputados, a senhora deputada e os senhores deputados, já posso usar ambos os géneros, se estarão recordados, eu pedi aos grupos parlamentares para me fazerem chegar até ontem, coisa que aconteceu, uma proposta de metodologia de apreciação das grandes opções do Conselho de Estratégia e Defesa Nacional, em ordem a permitir à Comissão de Defesa debruçar-se sobre o documento recebido e estudar o seu conteúdo e debater o que for entendido, que deve ser debatido a propósito do que nele se diz. Temos aqui um conjunto de propostas, mas eu queria, antes de passar para a elencagem destas propostas, queria... senhores deputados, posso? Queria recordar uma questão fundamental à Comissão. Nós estamos a trabalhar com um horizonte temporal que em nenhuma circunstância deverá, do meu ponto de vista, ultrapassar o final do mês de fevereiro. Em nenhuma circunstância. É manifesto que o Governo tinha alguma urgência na aprovação na realização, no debate que a lei impõe sobre esta matéria, tanto que, como sabem, esteve já agendado para a próxima sexta-feira, pouco tempo depois, cerca de 2 semanas depois da sua entrada aqui. E, portanto, a Assembleia da República, do meu ponto de vista, não deve criar condições para que, de alguma forma, as coisas fiquem aqui a aboborar quando o Governo tem urgência em que a intervenção da Assembleia ocorra. Portanto, parece-me que o final do mês de fevereiro deve ser o deadline, o limite máximo, para nós podermos trabalhar sobre este dossiê. O que é que nós temos em cima da mesa? Temos 3 propostas que são parcialmente sobrepostas, ou parcialmente coincidentes. O Partido Socialista sugere uma discussão feita em comissão, por iniciativa da Comissão, antes da reunião plenária, com audição de personalidades, discussão essa que deve ser feita em 2 dias, sugerindo-se que seja ponderada a audição do professor Luís Fontoura, como sabem, presidente da comissão que elaborou o primeiro draft, o general Pinto Ramalho e o embaixador João Mira Gomes. O Partido Social Democrata sugere também a realização de uma audição e debate com personalidades externas à Comissão de Defesa Nacional, propondo especificamente também o Dr. Luís Fontoura, também o embaixador Mira Gomes, também o general Pinto Ramalho e adicionando o Dr. Miguel Monjardino. Sugere ainda a ponderação na realização de outra sessão, desta feita com a audição dos chefes militares, dos 4 chefes militares, e depois uma 3ª sessão de debate à porta fechada nesta comissão, que possa beneficiar dos contributos que nos tenham vindo ser trazidos pelos diferentes participantes. Finalmente, o CDS-PP sugere a realização de um conjunto de audições em comissão e a realização de um colóquio. As audições em comissão seriam, na proposta do CDS-PP, restringidas, pelo menos numa primeira fase, aos 4 chefes militares. Numa fase posterior, isto é, depois da audição dos chefes militares, realizar-se então o colóquio no qual se propõe a presença também do Dr. Luís Fontoura e também do professor Miguel Monjardino e ainda do Dr. Casimiro Morgado, diretor do CIE, presumo que é o diretor do CIED. O Dr. Nuno Pinheiro Torres, que é o diretor-geral da Política de Defesa Nacional, o professor Jaime Nogueira Pinto, enfim, que todos conhecem, e a professora Lívia Franco, que eu conheço bem porque foi minha aluna há muitos anos atrás, e que é hoje uma especialista ela é licenciada em Relações Internacionais, é doutorada em Relações Internacionais e é professora na Universidade Católica Portuguesa. E, portanto, em Relações Internacionais, é licenciada e doutorada em Relações Internacionais. E, portanto, o quadro é este. Em termos muito sintéticos, eu julgo que há aqui larga coincidência no seguinte. Em primeiro lugar, no modelo. Podemos? Obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, há aqui uma larga coincidência de modelo, eu diria, porque se propõe, por um lado, a audição de personalidades e, por outro lado, também a realização de colóquios. O Partido Socialista aqui não é definitivo, mas, enfim, nas conversas que eu tive, quer com o Sr. Deputado Marcos Pessoa, quer com o Sr. Deputado Miranda Calha, de alguma forma, a ideia também é fazer um colóquio aberto à participação das pessoas que aqui o Partido Socialista propõe. Portanto, esta ideia da realização de um colóquio está mais ou menos assente. Sendo que o CDS-PP sugere que antes do colóquio se ouçam os chefes militares. O Partido Social Democrata sugere ainda uma terceira realização, que é depois uma reunião à porta fechada sobre esta matéria, depois de termos ouvido, seja ter feito as audições, seja o colóquio, seja aquilo que viermos a decidir. Eu, enfim, não queria tomar, não queria ser interpretado como apoiando nenhuma das propostas, enfim, não fizesse mal porque elas são largamente coincidentes, mas acho que há aqui uma questão que é fundamental. Que é que a Comissão de Defesa Nacional, ela própria, entre nós, tenha a possibilidade de fazer uma discussão. Ou seja, independentemente de ouvirmos especialistas, as questões do Conselho Estratégico são questões políticas e as questões políticas são discutidas politicamente, neste caso na Comissão de Defesa, porque são matérias de Defesa Nacional. E, portanto, essa parte parece-me uma parte importante. Quanto ao resto, eu julgo que são compagináveis ou coordenáveis todas as propostas que temos aqui. Podemos perfeitamente fazer audições, eventualmente à porta fechada, com pessoas que seja considerado adequado. O Sr. Deputado João Soares está sempre... A porta fechada é um fetiche. É um fetiche, João Soares. Fetiche político, entenda-se. E eu julgo que, tendo em conta a importância da matéria, e tendo em conta o facto de a Assembleia da República ter as responsabilidades que tem e ser um órgão de soberania com a natureza que apresenta, dificilmente se compreenderia que a Assembleia da República não promovesse um debate público, ou pelo menos um debate aberto ao público, sobre as questões de defesa do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Mas isto sou eu apenas a pensar numa tentativa de articular aqui as diferentes propostas. Sr. Deputado Marcos Pessoa, já pegou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de ir ao encontro das suas palavras no seguinte sentido.
Há alguém que diz ao encontro e não de encontro. De encontro vão os carros aos muros.
E é quando corre mal. Pelo seguinte, Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu estou inteiramente de acordo com a necessidade absoluta de nós encerrarmos este debate até final
senhores
de
fevereiro. Senhores deputados.
Até final de fevereiro. Estou de acordo com isso, mas lamento, porque eu julgo que seria útil que nós tivéssemos tido mais tempo para fazer este debate. Mas lembrando que o Sr. Ministro da Defesa autossuspendeu a política de defesa em função da aprovação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, apesar de ter estado cerca de um ano e meio a trabalhar sobre ele, propôs que a Comissão de Defesa e a Assembleia da República o discutissem e aprovassem, ou discutissem, não propriamente o aprovassem, apenas em 15 dias. Bom, eu também não gostaria de ver a Assembleia a ser apontada, e em particular a Comissão de Defesa e os deputados pelo Ministro da Defesa, como responsável pelo atraso na discussão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Portanto, julgo que, apesar de tudo, podemos dizer que 15 dias não dá para discutir um documento desta importância, mas podemos procurar forçar esta discussão no mês e meio e até final de fevereiro termos esta discussão aprovada. Julgo que não poderemos deixar de fazer uma reunião da Comissão de Defesa específica sobre esta matéria para discutir especificamente o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Entendo que esta discussão é das tais que deve ser pública toda ela, porque aquilo que neste ano e meio se passou em torno da discussão do Conselho, da elaboração desta proposta de Conselho Estratégico de Defesa Nacional, foi uma discussão um tanto ou quanto privada, e não houve um debate público em torno desta matéria, coisa que, quer dizer, houve uma sessão no IDN, mas o debate público foi inexistente, enquanto na aprovação do anterior... todos concordarão que o país exaltou em torno da discussão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Há 10 anos a discussão foi diferente, e eu julgo que nós no Parlamento deveríamos talvez aproveitar esta ocasião para fazer publicamente uma discussão sobre esta matéria. Também me parece que não devemos ouvir gente demais sobre isto, porque se começamos a abrir muito o leque de entidades que vamos ouvir, então o leque nunca mais acaba. Eu julgo que talvez devêssemos encontrar aqui uma solução de compromisso entre as diferentes propostas. Eu julgo que entre a proposta do PSD já sintetiza a proposta do PS em termos de entidades externas a ser ouvidas. Se lhe acrescentarmos talvez um nome sugerido pelo CDS, encontraríamos um painel de 5 entidades, de 5 personalidades que poderiam pronunciar sobre isto. Está aqui o deputado José Lel, quer ainda propor um nome que o fará, e que me parece um bom nome, mas não quero tirar esse mérito ao deputado José Lel, ele fará essa proposta. Portanto, entre estes nomes, o Dr. Luís Fontoura, o Dr. Miguel Monjardino, o embaixador Mira Gomes, o general Pinto Ramalho, e um destes nomes que o CDS aqui propõe, eu julgo que nós encontraríamos 5 personalidades que se poderiam ouvir sobre esta matéria. Faríamos, eventualmente, ou um colóquio de um dia, onde todos eles falariam, ou 2 sessões da comissão, mas que eu acho que deve ser aberta e talvez num espaço maior do que este. E depois fazíamos uma discussão da comissão sobre isso, que deve ser, do meu ponto de vista, aberta. Julgo que sobre esta matéria talvez não valesse a pena ouvirmos os chefes militares. Temos-los ouvido frequentemente, conhecemos em certa medida o pensamento deles sobre esta matéria. O conceito estratégico, acho que o podemos debater no plano político, é um documento essencialmente político. E talvez os chefes militares não fizesse sentido ouvi-los nesta matéria. Não temos aqui uma oposição frontal, mas acho que dentro da janela de tempo que nós temos para fazer este debate, talvez fosse preferível ouvir 5, 6 personalidades como as que já foram aqui referidas, fazermos um debate na comissão que pode ser aberto e depois discuti-lo em plenário. Portanto, isto daria o colóquio para a primeira, segunda semana de fevereiro, a audição, a discussão na comissão na terceira semana de fevereiro e no final de fevereiro, princípio de março, isso aí depois também já não há problema de maior. Então, essa discussão ser feita em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu ia pronunciar-me sobre as propostas que estão em cima da mesa e sobre a síntese feita pelo Sr. Presidente, dizendo em primeiro lugar que concordamos plenamente que a Comissão de Defesa tenha uma iniciativa própria, tenha iniciativas próprias no âmbito da apreciação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Acho que isso não só fica bem, como ficaria mal que o não fizesse. E quer dizer que não temos também nenhuma objeção de princípio relativamente às várias propostas que são feitas. Com a seguinte ressalva, quer-nos parecer que não vemos razão para que a discussão na comissão deva ser feita à porta fechada. Ou seja, admitimos que a audição dos chefes militares o possa ser, sem qualquer problema, para que eles possam, enfim, tendo em conta, obviamente, as responsabilidades que têm, possam, enfim, pronunciar-se perante esta comissão sem qualquer constrangimento quanto à revelação pública das suas declarações, isso sem qualquer problema. Agora, já nos parece que não faz muito sentido estarmos nós apenas a discutir uns com os outros e a discutir politicamente o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional e que isso seja a porta fechada. Quer dizer, aí não vemos razão nenhuma para isso. Embora se possa admitir que essa discussão em comissão possa de alguma forma esvaziar o debate em plenário, mas em todo o caso a nossa opinião é de que a discussão na comissão a fazer-se que deve ser pública, deve ser aberta. Relativamente às personalidades a ouvir, não temos objeção nenhuma às personalidades que são propostas, não nos entusiasma muito as duas propostas adicionais feitas pelo CDS, essas até podiam ser à porta fechada. Mas não temos objeções nenhumas, portanto, daremos a nossa concordância que se possa fazer um colóquio, que se possa ouvir os chefes militares, é que se possa fazer uma discussão na comissão desde que ela não seja fechada e depois, obviamente, culminando com o debate em plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aponto quatro principais items que vou abordar. Primeiro, um repúdio total pela forma como a comissão foi totalmente posta de lado no debate, neste debate, sem nunca o Sr. Ministro ter ouvido a comissão em relação a esta matéria. Acho que foi absolutamente inaceitável e eu que já estive em várias situações congêneres de abordagem do novo conceito estratégico da Defesa Nacional, até o primeiro estive, e nunca vi tão falta a Comissão de Defesa Nacional posta de lado como desta vez. Segundo, a questão da porta fechada. Eu sou a favor, e antes de falar nisso, o modelo. O modelo, eu estou a favor, absolutamente a favor que a Comissão faça, ouça algumas personalidades. É bom que se diga que as personalidades que aqui vêm não podem ter uma carga ideológica muito grande. O Conselho de Estratégia de Defesa Nacional tem que ter o máximo consenso, querer gerar o máximo consenso na parte mais substantiva da opinião pública portuguesa. E dos estrategistas portugueses, porque senão deixa de ser uma base para os conceitos subsequentes, conceito militar e conceito toda essa questão das missões, dispositivo e tudo mais. É bom que não nos esqueçamos que este é o princípio de toda uma arquitetura conceptual que não pode, à partida, começar falha desse quadro de consensos. Portanto, é bom que tenhamos alguma... Isto é uma certa palavra também para o CDS. É preciso termos, de facto, alguma abordagem mais circunscrita aos objetivos que nos devem pautar. Eu, por exemplo, em relação ao modelo, acho, portanto, que a Comissão deveria ouvir um conjunto de personalidades nesse plano. Tanto me faz, seja aberto, seja fechado. Eu, se forem os militares, claro, deverá ser fechado. Depois, a Comissão deve ser um brainstorm. E eu acho que esse brainstorm tem que ser à porta fechada, porque senão isto vai se converter aqui numa conversão deste tema em arma de arremesso de nós estarmos a atacar a coligação, que é isso que é para isso que somos pagos. De maneira que... Portanto, se querem uma discussão em que as pessoas digam, efetivamente, sem nenhuma possibilidade de especulação em relação ao que as pessoas dizem, ao que os deputados dizem, em relação a temáticas tão relevantes, isto tem que ser desprovido de qualquer impacto público, porque tem que ser um debate interno. Depois, também estou de acordo com a conferência pública, naturalmente pública, para demonstrar como a Assembleia não está fora deste debate muito relevante. Quanto às personalidades, por exemplo, salvo de respeito, e até se calhar fujo a uma regra de disciplina partidária em que nós temos de ter algum consenso no que apresentamos, que me preocupa imenso. Como? Não, nada. Eu não percebo porque é que há algumas personalidades que aqui vêm, como, por exemplo, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, que é o Dr. Mira Gomes. E nessa altura teríamos outros, como o Dr. Severino Teixeira, até o Dr. Luís Amado, que foram ministros da Defesa. Não percebo como é que... Qual a razão? E agora não percebo, e acho que a sobrepor-se a todas essas personalidades, do meu ponto de vista, há duas que têm pensamento político em relação... Duas em esferas até ideológicas um pouco convergentes, mas duas personalidades que têm pensamento político sobre isto. Uma é o Dr. Jaime Gama, que é uma pessoa da casa, e é inquestionável que é uma pessoa com ideias muito, muito coerentes e muito bem consolidadas em relação à matéria e a preço, e outro é o general Loureiro Santos. Agora, irmos buscar algumas personalidades, acho que tem. Irmos buscar personalidades que podem ser relevantíssimas, mas confesso, a opinião pública não as conhece. Conhecem Vossa Excelência, as conhecem de setores relevantes da Universidade, mas que, de facto, não têm qualquer impacto público, nem sequer se conhece publicamente o seu pensamento. Portanto, eu proponho o Dr. Jaime Gama, proponho que essas personalidades sejam circunscritas, no máximo, 3 ou 4, e estou de acordo com o modelo. Personalidades ou fechada ou aberta, depende das que cá vierem, se forem militares, naturalmente fechada, e as outras também, depende das próprias pessoas que querem vir cá falar, em aberto, ou agenda aberta ou fechada. O brainstorming fechado e o público, uma grande conferência, estou de acordo. E o Dr. Jaime Gama propõe, não sei se ele aceita, se não aceita, mas acho que seria uma mais-valia para a nossa reflexão.
Eu, no fundo, revejo-me na síntese que o Sr. Presidente começou por fazer, na síntese metodológica que me parece adequada, e revejo-me, evidentemente, nas palavras que foram ditas pelo meu coordenador Marcos Pestrilo e por aquilo que acaba de dizer o meu companheiro José Lelo. Eu acho que o nome... Companheiro e camarada, se quiser, também. Eu acho que o nome do Dr. Jaime Gama é um nome excelente. Eu tenho o maior respeito pelo general Loureiro dos Santos, que ainda ontem ouvi num debate interessantíssimo, moderado muitíssimo bem por alguém que conhecemos bem, que é a Ana Lourenço, na SIC Notícias, com o Jaime Nogueira Pinto, com o Ângelo Correia, com o Severiano Teixeira. Mas, com todo o respeito, eu que até pedi à Fundação Francisco Manuel dos Santos um conjunto de exemplares do último livro do general Loureiro dos Santos, todos conhecemos muito bem a posição do Sr. general Loureiro dos Santos. Acho que trazer alguém como o Dr. Jaime Gama era uma mais-valia para esse debate. Nesse quadro metodológico que Vossa Excelência definiu, com o qual o meu camarada Marcos Pestrelo teve de acordo e que o José Lelo sublinhou. Parece-me bem. Portanto, conferência aberta, uma reflexão numa lógica de brainstorming com algum debate político fechada e depois, eventualmente, uma outra iniciativa. Agora, eu ia não para os chefes de Estado-Maiores dos ramos, porque nós também conhecemos bem, ainda ontem estivemos com um, numa visita extremamente útil e agradável à Academia da Força Aérea, mas nós conhecemos as posições deles. Eu ia para personalidades que estão na segunda ou na terceira linha da hierarquia, à semelhança, por exemplo, do recém-empossado diretor-geral do Instituto Hidrográfico. Eu sei que tenho um fã, sou um fã do Instituto Hidrográfico, portanto sou suspeito, que é o almirante ou contra-almirante Silva Ribeiro. São pessoas que têm reflexão estratégica publicada, que raramente aqui têm vindo, e que podem trazer uma mais-valia. E eu acrescentava um outro nome, que até é da área política do PSD, tanto quanto sei, até é capaz de ter um cartãozinho laranja no bolso, que é um homem que esteve 10 ou 20 anos na NATO, que é um cientista, o Pavarotti português, o professor Fernando Carvalho Rodrigues, saiu agora da NATO e pode trazer, evidentemente, há sempre o risco de corrermos, há sempre que correr alguns riscos. Eu estou a ver o sorriso do Sr. Presidente Emérito, pelo qual tenho o maior respeito, Manuel Filipe Correia de Jesus, e lembro-me de uma reflexão que fizemos sobre este mesmo tema, na Academia da Força Aérea, não foi na Academia da Força Aérea, foi em Monsanto, na Messe de Monsanto, onde veio uma personalidade indicada por uma ilustre personalidade do vosso partido, de quem, aliás, é familiar, que fez uma intervenção que o meu amigo desaparecido, Mário Cesarino de Vasconcelos, teria considerado que era na boa linha do melhor do movimento surrealista português. E, portanto, mas eu acho que gostava também, para além do contributo inestimável que uma pessoa como o Dr. Jaime Gama pode dar, que é, de facto, um homem que sabe disto, um homem como o Fernando Carvalho Rodrigues, também podia ser interessante. Precisávamos de uma visão menos ortodoxa e mais livre, se quiser. E, portanto, era este o contributo que eu aqui deixava, Sr. Presidente. Ah?
Sr. Deputado Helder Sousa e Silva.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que não há muito mais a aditar àquilo que foi a nossa proposta. No entanto, face àquilo que também foi expandido pelos restantes colegas, eu diria que nós reiteramos e naturalmente também saudamos que se tenha chegado a um ponto de equilíbrio relativamente a três momentos. Eu não diria que, em termos de prioridade, o PSD não faz questão relativamente à questão dos chefes militares serem primeiro ou depois do colóquio. É uma questão também de organização e de disponibilidade de agenda. Mas eu volto a insistir sobre este ponto e penso também daquilo que falei com alguns dos presentes. A Comissão nunca ouviu a ideia e o que pensam os chefes militares sobre o conceito estratégico de defesa nacional. Temos ouvido sobre outras matérias, mas sobre esta matéria específica nunca ouvimos. E a nossa proposta também não será algo muito extenso, será, até poderíamos combinar ou perspectivar um tempo relativamente limitado para cada um dos chefes, para que isto não se torne algo longo e, eu não diria fastidioso, mas que pudéssemos, de facto, sintetizar a intervenção de cada um dos chefes. Relativamente à sessão pública, ao colóquio, relativamente à proposta, eu confesso que não percebi bem a proposta do PS relativamente à apresentação do nome, que naturalmente também nos associamos, do Dr. Jaime Gama. Eu não percebi se é para substituir o Sr. General Pinto Ramalho. Seria essa a intenção, não sei se ouvi bem ou não, mas de qualquer forma também nos associamos que este nome é o nome no qual nos revemos. Relativamente à proposta do CDS-PP, ouvir o Dr. Jaime Nogueira Pinto também nos parece bem, e agora é um pouco também ver o que é que, em termos do dia que nós perspectivamos para que esta conferência possa acontecer, como é que conseguimos distribuir estes vários oradores. Caso contrário, estamos também a ter um leque muito grande de oradores que depois não temos hipótese de os ouvir devidamente. Mas sobre estes dois nomes nós também nos associamos. Eu penso que é isto que há para dizer nesta altura, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo, deseja usar a palavra?
Não, Sr. Presidente. Arranjem um acordo, para mim está tudo bem. Não faço questão de rigorosamente nada. Portanto, os três temas estou correto, agora os nomes para mim. Então, acho muito bem a sugestão do Dr. Jaime Gama. Eu só não o coloquei porque parece-me que ele... Enfim, transmitiu a ideia de que não queria, num espaço tão curto de tempo, ainda regressar a palestras no Parlamento. Mas não tenho a certeza se, entanto, esse tempo já passou. Que ele tem falado sobre outros temas, no MNE já o fez uma conferência, também fez recentemente na apresentação de um livro sobre a política do mar. Não sei, mas, de facto, o nome é excelente e eu seria muito favorável.
Muito no bem.
Instituto
então,
Diplomático.
Senhores deputados, eu vou tentar fazer aqui uma súmula. Julgo que do que fica dito... Temos um entendimento, até porque o Partido Social Democrata insiste no bom sentido, reforça a proposta da audição dos chefes militares. Eu acho que, logicamente, então vamos ter três momentos. A audição dos chefes militares, o colóquio, o seminário, o que for, até podem ser também audiências em comissão, é indiferente, e uma sessão final de debate interno na Comissão de Defesa. Ora, eu estou aqui a olhar para o mês de fevereiro. O mês de fevereiro tem, e atendo-me desde já.
Hã? Tem carnaval convidado.
Eu nem sei quando é que é o carnaval.
É numa terça-feira.
Costuma ser. O carnaval costuma ser numa terça-feira. Dia 8 de quê?
Fevereiro. Fevereiro, a gente fevereiro.
Não, mas é que 8 de fevereiro não é uma terça-feira. De todo modo, não há tolerância de ponto, nem nada disso, portanto é indiferente.
12 de fevereiro.
Portanto.
12,
nós temos 12, 12, 12. Quatro terças-feiras. Senhores deputados, talvez se nós pudéssemos ser um bocadinho mais produtivos, não viesse nenhum mal ao mundo. Nós temos quatro terças-feiras no mês de fevereiro, 5, 12, 19 e 26. Admitindo que encerramos o dossiê até o final do mês de fevereiro, como eu referi, podíamos guardar eventualmente a última terça-feira, dia 26, para o nosso debate interno. Podíamos distribuir as outras duas pelos dias 12 e 19.
Não faz sentido. Dia 12 é carnaval. É uma demagogia inaceitável. Populismo inaceitável.
Não, eu... O governo, senhor deputado José Leal, o governo não controla a Assembleia da República e, portanto, as tolerâncias de ponto que o governo decide ou não decide são um problema da administração pública, não são um problema da Assembleia da República. Agora, eu não vejo que a Assembleia da República, a começar pela senhora presidente do Conselho de Administração, vão dizer que há tolerância de ponto ou que não há trabalhos parlamentares no dia 12, como é evidente. Bom, e, portanto, dia 12 e dia 19 são dias como outros quaisquer de atividades parlamentares. Podemos, se os senhores deputados me autorizassem, eu jogaria livremente com as duas datas para ver quando é que dá mais jeito de marcar as audições dos chefes e quando é que dá mais jeito de marcar o bloco. Bom, audições dos chefes. Primeira questão. Separados ou juntos?
Juntos. Em cadência.
Exatamente. No mesmo dia, mas em cadência.
Sim. Muito bem. São quatro. Isso é impossível. Eu não promovo audições de chefes militares de meia hora. Isso, ou bem que queremos ouvir os chefes militares, ou bem que não queremos. Eu, por acaso, tenho dúvidas, mas enfim. Já que queremos ouvi-los, e é essa a decisão da Comissão, mesmo uma hora... Eu tenho que ouvir os chefes militares, dando-lhes a eles a palavra em primeiro lugar. E os senhores chefes militares não vão falar menos de meia hora cada um sobre o dossiê. O que significa que uma reunião que tenha menos de uma hora e meia, com cada chefe militar, menos de uma hora e meia, não é realista. Não é realista. Por isso é que eu estava a perguntar, e o sentido da minha pergunta não era aquele que lhe foi dado, se não queremos fazer uma reunião com os quatro chefes militares ao mesmo tempo.
Aqui por razões táticas, mas eu confesso, não estou muito de acordo com as chefias militares, no ativo, na medida que este debate não se pode prender com limitações institucionais. Só um segundinho. Não se pode prender com limitações institucionais e, portanto, tem que ser um debate em que as pessoas que vêm falar tenham uma intervenção totalmente desprendida. Eu estava muito mais de acordo que, da parte militar, viessem ex-chefes de Estado, por exemplo, o general Valença Pinto e outros, que, de facto, hoje em dia já são sabedores, têm grande conhecimento e não têm grandes... Estão na reserva, não têm nenhuma constrição para falar, para serem condicionados, por o que quer que seja. Muito obrigado.
Sr. Deputado João, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, eu respeito a sua opinião, evidentemente, mas eu tenho aqui uma proposta... merece a acquiescência expressa a dois grupos parlamentares e a não oposição do grupo parlamentar do Partido Socialista. Porque o Sr. Deputado Marcos Pessoa foi claro dizendo que não se opõe se os proponentes fizerem... Eu sei, eu próprio já disse que tenho dúvidas quanto à utilidade destas audições. Precisamente porque acho que o debate é político, não é um debate de outra natureza. Mas enfim, isso é a minha opinião pessoal. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, é tradição desta Comissão ouvir os chefes militares em todos os grandes documentos na área da defesa nacional. Eu recordo que em 2010 foram ouvidos os chefes militares nas alterações feitas na Lei de Defesa Nacional e na Lobofa. Em 2000, cada vez que há alterações da Lei de Programação Militar, são ouvidos os chefes militares também, sob documentos que vêm do Governo, ou seja, e nunca vi nenhum chefe militar com constrangidos a dizer o que pensavam sobre os documentos. Está recordado o que nós ouvimos aqui sobre a Lei de Defesa Nacional, dos chefes militares. E, portanto, eu acho que se há uma tradição da Comissão ouvir os chefes militares em todos os documentos importantes na área da Defesa Nacional, não vejo porque a Comissão vai criar aqui vai parar essa tradição. Acho que é uma boa tradição.
Oh, Sr. Presidente, também podemos fazer uma reunião que começa de manhã, ou vence 2 de manhã e 2 à tarde.
Claro. Sem PowerPoint, já agora, se me permite.
Fazer uma reunião, os chefes militares estivessem, nós pudéssemos dialogar livremente com todos os chefes militares. À porta fechada? Não vejo qual era o problema. Que mal vinha ao mundo.
Nós opomos a isso, aliás. Essa era a nossa primeira modalidade de ação.
Que mal vinha ao mundo se isso acontecesse. É que isso tinha uma vantagem. Permitia-nos ouvi-los a todos ao mesmo tempo, permitia que o debate fosse diferente, permitia que o debate se pudesse alongar sem estarmos preocupados com as 6 a 8 horas que vão demorar as audições dos 4 chefes. E, portanto, eu acho que se resolvia o problema fazendo uma sessão que, do meu ponto de vista, até seria muito mais interessante, que, em vez de espartilhar a audição de cada chefe militar, ter connosco os 4 chefes militares que falam livremente sobre o que entendem e nós trocamos impressões com eles todos. Dou-lhes pela ordem. A decisão não é minha. Eu estou apenas a tentar encontrar uma solução que seja simultaneamente racional e eficaz e que possa ser interessante. Mas se quiserem, fizerem questão de ouvirmos 2 de manhã e 2 à tarde, eu por mim.
Estamos todos a pensar em voz alta para Sim. encontrar uma forma eficaz de ouvir os chefes militares. Os 4, ao mesmo tempo, não deixam de falar uns a seguir aos outros.
É diferente, apesar de tudo.
O que significa, se cada um falar meia hora, também são 2 horas de exposição, mais as perguntas, as respostas. Não temos constrangimentos, mas uma reunião de 6 horas seguidas é uma reunião pouco produtiva.
Mas, se me permite, eu acho que uma reunião onde estejam todos é mais produtiva, até desse ponto de vista. E não se perde tempo, interrompe e vem um e vem outro, do que uma circunstância que estejam todos. Se o Governo reúne com os chefes militares ao mesmo tempo, porquê que a Assembleia da República não há de fazer uma reunião com todos os chefes militares ao mesmo tempo? Eu não vejo... Não, é porque...
Uma situação comparada. São questões diferentes.
Não me refiro às reuniões do Conselho de Chefes. Refiro-me às vezes em que o Ministro, em que o Presidente da República, como dizia o Sr. Deputado Alberto Sousa Silva, tem conversas com os chefes militares, todos juntos, sobre assuntos específicos, sem ser num contexto institucional, da reunião do Conselho de Chefes de Estado-Maior. Mas por maioria de razão, julgo, mas o Sr. Deputado Marcos Pereira, eu estou apenas a tentar facilitar, não? Bom, ok. Então eu vou... Muito bem. Eu vou tentar saber se isso é possível. Nem sequer sei se isso é possível. Mas vou tentar. Relativamente ao colóquio. O colóquio é que a mim me parece razoável, tem que ser um dia de trabalhos parlamentares. Um dia inteiro. Não podemos fazer isto numa tarde ou numa manhã. Eu não tenho... Enfim, eu noutras encarnações organizei, de Presidente de Comissão organizei colóquios e o mínimo que se conseguia era uma manhã e uma tarde. Não é realista, julgo eu, ouvirmos, ainda que sejam 5 pessoas, que era a sugestão inicial do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, a inicial são 3, eram 3, ouvir 5 pessoas numa tarde e permitir que as pessoas falem e que haja discussão e que os deputados intervenham, eu não é realista fazer isto numa tarde. Portanto, tem que ser numa manhã e numa tarde. E aí, tanto podem ser 5 como podem ser 6, 3 de manhã e 3 à tarde, é mais ou menos indiferente. Se me permitem, para facilitar, Luís Fontoura, estamos de acordo? Luís Fontoura, Dr. Jaime Gama, estamos de acordo?
Se aceitar,
claro está. Embaixador Mira Gomes,
o embaixador Mira Gomes foi aqui sugerido, quer pelo PSD, quer por nós, não por ter sido membro do governo, mas por ser o embaixador de Portugal na NATO.
Sim. Sim, exatamente.
Exatamente.
Aliás, como o Sr. Tado Marcos Pestrelo, ele já se lembra, ele já cá esteve, a meu convite, certo, precisamente, certo, por ser o representante permanente do
Tado. É só porque a intervenção do deputado Zé Lelo, meu companheiro e camarada, parece ter deixado alguma dúvida relativamente a essa matéria.
No meu espírito, não deixou. General Pinto Ramalho.
Permite-me?
Claro.
Em relação ao general Pinto Ramalho, pelo menos nós lembrámos do nome, e o PSD provavelmente também, por uma razão muito simples. É um ex-chefe militar como há outros, todos eles, intelectualmente e provavelmente com um pensamento também muito atendível nesta matéria. Mas o general Pinto Ramalho, em primeiro lugar, é diretor da Revista Militar. E, em segundo lugar, dinamizou um debate no sede da Revista Militar sobre esta questão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. E é nessa medida que o nome do general Pinto Ramalho surge, e não de outro chefe qualquer. Porque ele dinamizou um debate sobre o Conselho Estratégico de Defesa no âmbito da Revista Militar.
General Pinto Ramalho. Doutor, professor Miguel Monjardino. E agora, temos aqui ou seja, as propostas de PS e PSD estão todas contempladas, e o CDS propunha também o professor Luís Fontoura e o professor Miguel Monjardino. Eu sugeria, aliás, na sequência do que suponho que foi sugerido pelo senhor deputado Marcos Pestrelo, que se pudesse, destes três nomes que sobram do CDS-PP, se pudesse escolher um, para ficarmos com as seis pessoas que dariam para um painel de manhã de três pessoas e um painel de tarde de três pessoas. Um equilíbrio é como quem diz, 5 a 1.
O poder de pensamento.
Senhor deputado João Gonçalves Pereira.
Senhor Presidente, portanto, o Dr. Carlos, o Dr. Miguel Monjardim está assumido e o Dr. Luís
da Fontoura. Vossa proposta está o Dr. Luís Fontoura e o Dr. Miguel Monjardim já assumidos.
O deputado do João Rebelo, que é aqui coordenador do CDS, o que me disse foi que entre o Dr. Jaime Nogueira Pinto e a Dra. Lívia Franco preferia o Dr. Jaime Nogueira Pinto.
Eu julgo que é razoável que o CDS possa ter um puto estativo na escolha do sexto participante. Portanto, professor Jaime Nogueira Pinto. 6-0.
Ter aqui nenhum capital empatado, mas eu creio que não vejo um critério muito razoável para colocar aqui o professor Jaime Nogueira Pinto. Quer dizer, se quer uma personalidade de direita, há outras com um pensamento muito mais relevante nesta matéria. Quer dizer, acho que há aqui algum desequilíbrio. Enfim,
eu percebo do seu ponto de vista o seu comentário. Agora, eu julgo que é de bom senso, já que todas as propostas do PS e do PSD foram aceites, aceitar a proposta do CDS na pessoa que o CDS entenda escolher. O professor Jaime Nogueira Pinto ficará então o professor Jaime Nogueira Pinto. Portanto,
mas nós não temos aqui a tradição de negar ninguém, não é? Não vamos, ninguém se opôs aqui ao nome de ninguém. Mas se calhar podia-se fazer uma segunda diligência junto do deputado João Rebelo. Deixa aí o nome do deputado
João Rebelo. Eu falo com o deputado João Rebelo.
E sensibilizá-lo para estas questões, até do género. Até para as questões do género. Antes. Senão a deputada Mónica Ferro faz aqui uma intervenção já sobre esta matéria.
Muito bem, eu falei com o Sr. Deputado João Rebelo. Senhores deputados, para ficarmos com a...
O que eu sugiro?
Já estão seis.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Lelo, tem a palavra.
Eu sugeria a alternativa para o deputado João Rebelo, o professor Adriano Moreira.
Eu falarei com o Sr. Deputado João Rebelo. Senhores deputados,
Luís Fontoura
também o Dr. Jaime Gama.
E o Luís Fontoura?
O Luís Fontoura é presidente. Bom, senhores deputados, dão-me licença. Ficamos então combinados. Três sessões, 12, 19 e 26. A última sessão será o debate em comissão à porta fechada. A audição dos chefes militares e o seminário serão, consoante for possível na gestão das agendas de cada participante, fungivelmente a 12 ou 19, a sessão com os chefes militares é à porta fechada na comissão. Muito bem. Está arrematado. À porta fechada. Mas o que é que o senhor deputado não concorda? Desculpe.
Qual a audição? Que a nossa reunião seja à porta fechada. Mas é a minha posição pessoal.
Sim.
Mas esmagado. Pelos deputados do PS, pelos deputados do PSD e pelos deputados do CDS, eu...
Mas com o apoio do Sr. Deputado António Filipe, que não é despiciente.
Já tenho o apoio do Sr. Deputado
António, António Filipe.
Exatamente, e nem me sinto esmagado por isso. Eu queria deixar claro que a nossa discordância relativamente ao caráter fechado da reunião da Comissão.
Bom, eu peço desculpa, porque, porventura, excedendo as minhas funções, quem propôs a porta fechada nesta reunião de Comissão fui eu. Portanto... Hã? Ah, por acaso não vi, confesso. Mas eu, como sabe, sou um imenso defensor das reuniões à porta aberta. Eu acho que neste caso, e por razões sobre as quais o Sr. Deputado Jalel tem trabalhado muito, há alturas em que, se queremos ter de facto uma discussão séria, deixemos as discussões que envolvam alguma retórica política nesta matéria para o plenário. E aqui façamos um bocadinho de brainstorming que eu julgo que ganhará com uma reunião à porta fechada. Arrematado este dossiê, passamos ao ponto 4, apreciação e votação da proposta oral, feita na anterior reunião pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a realização de uma visita da Comissão aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Dou a palavra ao proponente oral ou ao representante dos interesses do Distrito de Viana do Castelo? Sr. Deputado Jorge Fão, tem a palavra.
Com essa classificação e essa responsabilidade, eu acho que não há nada a acrescentar em relação àquilo que a última reunião, que está bem presente na mente de todos os colegas, as razões e as justificações estão na base desta proposta. E, portanto, aquilo que esperamos, sinceramente, é que se entenda isto como uma atitude de manifestação de preocupação, mas também de disponibilidade de colaboração com o próprio Governo, que diz respeito a encontrar uma solução para os estaleiros navais de Viana do Castelo, e esta visita seria seguramente uma demonstração de preocupação, de sentido de responsabilidade e de acompanhamento daquele processo. E, portanto, esperamos, sinceramente, que todos os grupos parlamentares apercebam neste registro e vejam neste momento um momento de construção de uma solução para uma organização que é seguramente importante para a região, como já disse várias vezes, mas que também é muito importante para o país no plano económico, no plano cultural e até no plano da própria estratégia que tão insistentemente agora e bem é sublinhada da dita economia do mar e do investimento necessário que temos em todos os vetores relacionados com o mar. Portanto, sublinho este apelo e não espero sinceramente que outra decisão seja aqui tomada nesta comissão que não seja a devia aprovar e viabilizar com urgência esta visita aos estaleiros navais de Viana do Castelo.
Senhor Deputado Joaquim Vasconcelos da Ponte.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este entendimento do parlamentar do PSD é de que esta proposta é muito semelhante àquela que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou aqui a semana passada e sobre a qual nós já nos pronunciámos na reunião passada. A única diferença que nós encontramos nesta proposta relativamente à da semana passada é de que o número político, digamos assim, que o Partido Socialista queria fazer à volta desta questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo transfere esse número político da Comissão para os próprios estaleiros. Ora, nessa circunstância, a nossa posição é de não concordar com isso, porque este problema que existe, e acho que sobre essa matéria o Partido Socialista devia ter a consciência um pouco pesada sobre aquilo que se passa hoje nos estaleiros navais de Viana do Castelo. É verdade que este problema provavelmente já estaria resolvido se o Partido Socialista tem continuado na governação, pura e simplesmente tinha despedido os tais 420 trabalhadores e os estaleiros já não existiam, e portanto o problema já nem sequer se colocava hoje, era um problema que tinha ficado resolvido desta forma. O nosso entendimento sobre esta matéria, a nossa maneira de resolver o problema é outro, foi assumido e desenvolvido pelo Governo da responsabilidade da atual coligação desde o primeiro momento, e o que nós entendemos, em resumo, é de que numa altura tão delicada do processo dos estaleiros de Viana do Castelo, qualquer perturbação política que se possa fazer à volta dele pode ser prejudicial para o bom sucesso deste processo. Conseguinte, nós não iremos colaborar com nada que possa comprometer o bom sucesso desta operação. Para bem dos estaleiros, para bem dos trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo, para bem do Conselho de Viana do Castelo e para bem do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS já tomou posição na última semana sobre esta matéria e subscrevo as palavras do meu assessor. Obrigado.
Sr. Presidente, eu quero apoiar a proposta e manifestar a minha estranheza pela recusa deste tudo o que seja propostas feitas nesta comissão nos últimos tempos relacionadas com os estaleiros navais de Viana. Dá a ideia que para o Governo e para a maioria, enquanto os estaleiros navais de Viana forem uma empresa portuguesa, não querem nada com ela. Sr. Presidente, eu confesso-me completamente incrédulo com o que acabo de ouvir. As duas primeiras partes. Porque registo, aliás, ainda hoje recebi a Comissão de Trabalhadores e transmiti-lhes isso. Acho muito louvável a preocupação do Governo com os 400 trabalhadores, postos de trabalho de Viana do Castelo, que o Governo inventou que iam ser despedidos, sobretudo um Governo que se prepara para despedir 50 mil professores. Portanto, os operários, os trabalhadores de Viana do Castelo devem se sentir ultraprotegidos por este Governo. Olha, Sr. Presidente, eu lamento muito a posição que o PSD e o CDS estão a assumir nesta Comissão. Não corresponde minimamente à tradição da Comissão, que aliás foi há pouco invocada pelo deputado João Rebelo, esta obstaculização permanente e completa ao acesso à informação por parte da Comissão para perceber o que se passa. É absolutamente inovador, isto nunca aconteceu, e estão aqui vários senhores deputados do PSD que pertencem a esta Comissão há muitos anos. O senhor deputado Correia de Jesus, aliás, já presidiu a esta Comissão e a isto nunca se assistiu. Este processo de privatização dos salários de Viana do Castelo, senhores deputados, se tem corrido mal, não é com certeza por responsabilidade dos partidos da oposição. Os partidos da oposição, e o Partido Socialista em particular, em nome do qual eu falo, têm tido, relativamente a esta matéria, uma postura ultraprudente, ultrapaciente, assistindo a sucessivos adiamentos da resolução deste problema por parte do Governo, de forma quase, eu diria, nem sei bem como qualificar, mas a verdade é que não se vê solução para o problema tem-se vindo a agravar, há 630 trabalhadores dos salários que estão parados, o Sr. Ministro ontem veio dizer que estão a trabalhar no NPO e eu hoje pude apurar que, de facto, há 6 trabalhadores do estaleiro a trabalhar no navio patrulha oceânico, o que para 630 faz uma certa diferença. O estaleiro está parado. E eu julgo que se justificaria que a Comissão de Defesa lá fosse. A Comissão de Defesa não quer ir, pois os deputados do PS da Comissão de Defesa irão eles próprios ao estaleiro de Viana do Castelo e convido os outros deputados da Comissão que se lhes queiram juntar e outros deputados do Parlamento nessa visita. A Comissão de Economia já foi visitar os saleiros navais de Viana do Castelo, quando o processo, aliás, estava numa fase bastante mais conturbada, e eu não consigo compreender que a Comissão de Defesa se recuse a visitar uma empresa que está com um problema seríssimo, que precisa da ajuda de todos os agentes políticos para serem resolvidos, quando há um impasse nessa empresa. Considero uma ausência injustificável por parte da Comissão de Defesa Nacional. Por isso, os deputados do PS, da Comissão de Defesa Nacional, eles próprios irão organizar uma visita aos estaleiros, pedirão formalmente essa visita à empresa e procuraremos fazê-lo tão cedo quanto possível. E os deputados que se nos quiserem juntar são seguramente bem-vindos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
se considera que a proposta deve ficar prejudicada, fica prejudicada. Então, podemos nenhum grupo parlamentar se opõe a que haja uma deliberação sobre esta matéria, visto que ela não consta da ordem de trabalhos, e que possamos ouvir pelo menos as quatro primeiras entidades que eu referi, os dois secretários de Estado. Ah, então, o ponto pode ser discutido e deliberado sobre ele. E a proposta é ouvir os dois secretários de Estado da Defesa e dos Transportes, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea e o Presidente do INAC, esquecendo a quinta pessoa, porque, enfim, de facto, a informação que temos da Força Aérea é que está em Itália e isso provavelmente não é compaginável com qualquer tipo de audições aqui na Comissão. Sr. Deputado Helder Sousa e Silva. Mas não podemos mal orientar. Tenho que consultar o orçamento. Sr. Deputado Helder Sousa e Silva. Ou o Sr. Deputado Correia de Jesus.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a esta proposta do PS, nós entendemos que das personalidades que constam do respectivo requerimento, verdadeiramente aquela que nos parece ter interesse ser ouvida é o INAC. E quanto às outras, achamos que é redundante, no caso do Secretário de Estado da Defesa, ou então é supérfluo. Não acrescentaria muito ao estado da arte. É este o ponto de vista do PSD e, nessa conformidade, votaremos. Suponho que o CDS-PP concorda também.
Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, já agora, quer dizer se concorda? Concorda? Sr. Deputado António Filipe, quer pronunciar-se ou não?
Não, eu pronuncio-me favoravelmente às propostas de audições feitas, como aliás é hábito.
Sr. Deputado José Lelo.
Era para ficar na ata a expressão do Sr. Deputado Correia de Jesus de que o Secretário de Estado da Defesa é redundante.
E dos transportes supérfluo.
Dos transportes é supérfluo.
O Secretário de Estado da Defesa ainda é redundante.
Muito bem.
O Secretário dos Transportes ainda é redundante.
Mas sobre esta matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu gostava de perguntar ao PSD se até ao final da legislatura tenciona deixar vir algum membro do Governo a esta comissão. Ou se, pelo contrário, cada vez que surgir a necessidade de vir um membro do Governo a esta comissão, o PSD se vai opor. Até porque eu gostava de perceber como é que nós vamos aprovar o regime jurídico da Autoridade Aeronáutica Nacional sem ouvir os membros do Governo responsáveis por esta matéria. É uma questão que realmente me deixa um bocadinho na dúvida. Quer dizer, isto é uma matéria eventualmente conflituante com a Autoridade Aeronáutica Civil. Por isso ouvimos o Presidente do INAC. Mas o poder político responsável por isto não se ouve. Gostava que os Srs. Deputados me explicassem isso.
Eu não sei se o PSD quer responder à pergunta. Muito bem. Então, Srs. Deputados, passamos à votação do requerimento. Bem, o requerimento, como é que a gente faz? O requerimento tem que ser votado no seu conjunto. É isso. Portanto, eu tenho em primeiro lugar que votar o requerimento do Partido Socialista. O requerimento do Partido Socialista vai no sentido de ouvir o Secretário-Geral da Defesa, dos Transportes, o Secretário-Geral da Força Aérea e o Presidente do INAC. Quem vota contra? Mas o PS não se opõe? É que eu não sei se o PS quer... Podemos fazê-lo se o proponente não se opõe. A audição do Secretário de Estado da Defesa, quem vota contra? Quem vota a favor? A audição do Secretário de Estado dos Transportes, quem vota contra? Quem vota a favor? A audição do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quem vota contra? Quem vota a favor? A audição do Presidente do INAC, quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, não sei. E, portanto, a democracia tem as suas regras. E, portanto, a audição do Presidente do INAC foi a única aprovada. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tinha alguma questão nos outros assuntos? Tem a palavra.
Tinha sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu julgo que talvez fosse conveniente, em função das notícias que têm vindo a público e daquilo que é anunciado como, como propostas do Governo em relação à saúde militar e em relação ao ensino militar, que a Comissão pudesse visitar o Hospital das Forças Armadas nas suas diferentes, nos seus diferentes polos. Talvez possamos não visitar o polo do Porto, porque não está nesta fase sob intervenção, mas o polo de Santa Clara, o polo da Estrela, o polo de Belém e o polo do Lumiar julgo que justificaria a nossa visita. Antecedido ou seguido de uma reunião com a Comissão Instaladora. E o mesmo para os estabelecimentos de ensino militar, porque o Governo também anunciou para aí que se iria qualquer coisa acontecer nos estabelecimentos de ensino militar e talvez valesse a pena nós visitarmos os três estabelecimentos de ensino militar, Instituto de Odivelas, Pupilos do Exército e Colégio Militar, e na sequência disso, ou antecedendo isso, uma reunião também com a Comissão que... ou com o Presidente da Comissão, não é preciso reunirmos com a Comissão toda, que dirigiu essa reforma, que conduziu esses anúncios de reforma. Por mim não tem problema nenhum. A proposta é muito simples, é uma proposta de nós irmos visitar os estabelecimentos e reunirmos com a Comissão. Mas pode ficar para a próxima. Sim, senhor. Muito obrigado.
Oi, ao pão, agora trata-se de uma vez de quatro.
A segunda parte é um grande dia. A gente até pode ir de véspera. A gente pode ir de véspera ficar a Santa Luzia. É um belo dia.
Vamos tratar.
Agora, isto para ter efeito.
E o Medina também tem que ir.
Pá, isto para ter efeito, não vou entender porque não podemos derrotar o conhecimento no tempo de 204. Pá, 28 não dá, não é? 204. Puxa, estou a ver fazer isto.
É 4.